Júlio.
Minha querida.
Nunca como agora vimos tanta publicidade ao jogo e sabemos até, porque já falámos aqui disso, da adição do jogo online. Essa infelizmente não é virtual, não é?
Não.
Outros jogos igualmente viciantes e esse vício está em cada esquina, como podemos assistir todos os dias, a raspadinha. Estamos a falar com base, atenção, em dados da Santa Casa da Misericórdia. São sobretudo as pessoas de classe média baixa e baixa que mais jogam na raspadinha. Dados de 2019, e eu diria que o confinamento deve ter agravado tudo isto, não é? Em termos de idades, pelo que vimos, o fenómeno é transversal. As mulheres jogam mais e é no litoral centro também que mais se joga. O que me diz de tudo isto, Júlio? Tendo em conta, lá está, que são dados de 2019 e que este tempo em casa pode ter...
Pode distorcer os números.
Sim,
não é? Com
pode,
as limitações, não é? Aos movimentos, etc. Mas eu reteria sobre tudo isto, que é a classe média, a classe baixa, que mais joga. O que nos empurra, eu admito perfeitamente, e aliás já provarei isso, que isto é superficial e simplista, mas nos empurra muito para a questão de esperarmos o milagre. De repente ganhamos dinheiro e as coisas melhoram. Por outro lado, o meu velho amigo, o Dr. João Goulão, que chefia o SICAD, numa entrevista dizia que este tipo de jogo, como aliás outras situações, olha as próprias slot machines, são jogos com grande potencial aditivo de dependência, porque quanto mais imediata é a resposta, digamos assim, maior o potencial para isso acontecer. E exprimia o receio que com um empobrecimento, com dificuldades económicas relacionadas com a pandemia, que isso se tornasse ainda mais visível. Porquê é que eu tive o cuidado de dizer que estava num registro superficial logo de início? Porque o Conselho Económico e Social pediu um estudo, precisamente, sobre o impacto social nas raspadinhas. Esse estudo foi entregue à Universidade do Minho. E uma das pessoas que nele participa, que é o meu colega, o professor Pedro Morgado, já escreveu, pelo menos que eu me lembro, posso estar a ser injusto, pelo menos duas vezes, em tempos recentes, no Jornal de Notícias, sobre este problema. E deu um exemplo em como a questão do empobrecimento está metida no problema. Na Islândia, em 2008, portanto em plena crise financeira, a probabilidade de alguém comprar um bilhete de lotaria aumentou em 52%.
Isso revela algum desespero, não é? Dos tempos que vivemos.
E a nostalgia da solução miraculosa.
Sim, sendo que, bom, fomos, muitos de nós foram certamente educados com aquela máxima do não dar passos maior que a perna, não é? E, portanto, o que seria expectável numa altura destas é, se temos dinheiro contado, obviamente não vamos gastar dessa forma, nomeadamente no jogo, na raspadinha.
Tem
e, Júlio,
razão.
Durante o confinamento, nas vezes que tive que ir ao supermercado, comprar jornais, etc., a fila para a raspadinha nunca parava.
É. Mas tem toda a razão, mas é em teoria.
Em teoria, claro.
Porque, mesmo saindo da questão da raspadinha, nestas alturas, em princípio, todos nós privilegiamos o economizar. Não é verdade. Alguns de nós, com a sensação, digamos assim, de não controlarem o que está a acontecer, pelo contrário, vão gastar de um modo que não se poderiam dar ao luxo de fazer. É quase uma sensação de quanto pior, melhor, e vivo hoje porque amanhã não sabemos o que vai acontecer. Agora, há algo de importante nisto, porque a Inês sabe tão bem como eu que há 20 anos atrás nós tínhamos uma concepção do que eram comportamentos compulsivos, dependências, etc., muito mais restrita a determinadas substâncias. E não vou repetir-me chamando a atenção para o álcool, que sendo legal é a dependência mais frequente neste país. Mas hoje em dia...
O problema é que hoje em dia há muitas adições, não é?
Era o que eu ia dizer. Está a ver? Esta coisa, estamos há tantos anos juntos. Hoje em dia a diversidade dos comportamentos é de tal ordem que nós temos necessidade de os conhecer melhor para desenvolvermos estratégias de intervenção. O que é que quer isto dizer? Embora o núcleo duro, que é a compulsão das pessoas, seja semelhante, podemos estar a falar de comer, de beber, de comprar tudo e mais alguma coisa, etc., não podemos negar, e quem está no terreno nesta área, como eu, já o experimentou na pele, que é preciso desenhar estratégias de intervenção que, evidentemente, não são sobreponíveis.
Sabe, isto dará para um programa longo, se um dia o quisermos fazer, porque a ideia com que se fica é deixamos de ter o meio termo, falta aqui sensatez, falta moderação e nós estamos numa linguagem a vários níveis do desespero, não é? E pode ter consequências terríveis. Bom.
Oh, Inês, o simples, entre aspas, facto do Conselho Económico e Social pedir um estudo sobre o impacto social, só da raspadinha, nem é das outras todas, só da raspadinha à Universidade do Minho, mostra bem a preocupação justificada que o próprio poder, neste momento, tem dentro de si sobre a questão.
Júlio, voltaremos beijinho. Certamente a este
voltamos,
tema.
Voltamos.
Um beijinho.
Ia dizer uma frase infeliz. Ia dizer com todo o prazer, sem prazer nenhum, mas com a consciência que justifica.
Sim, sim.
É verdade.
Claro. Até amanhã.
Até amanhã, querida. Até amanhã.